Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar ou reiniciar os nossos trabalhos no que diz respeito à segunda parte da nossa reunião, cujo ponto 1 diz informações gerais. Ora bem, queria informar a vossas excelências que no dia 8 de julho, aqui é apenas relembrar, no dia 8 de julho, às 10h30, temos a audição do senhor secretário de Estado da Economia a requerimento da Iniciativa Liberal a propósito da restauração. Dia 8 de julho, 10h30. Secretário de Estado da Economia. Requerimento da IEL. Restauração? Restaurantes? Sim, sim. É só restauração, não é? É só restauração. Senhores deputados, vamos a seguir, por favor. Dia 15 de julho. Dia 15 de julho, audição regimental ao Sr. Ministro, mais dois requerimentos do Partido Socialista, ou seja, um dia muito exigente. Está confirmada a presença do Sr. Ministro às 9 da manhã. Portanto, será uma manhã longa e exigente. PRR. AICEP e PRR. Dois requerimentos do PS. 15 de julho às 9 da manhã. Para começar bem o dia. E para o prolongar, que vai ser uma manhã longa, não é? E atenção, vamos lá ver, só para relembrar, que se tratam de três grelhas de tempos. Ou seja, é a grelha de tempo para a audição regimental, é a grelha de tempo para o requerimento e é a grelha de tempo para o outro requerimento. Só para relembrar. Senhores deputados, o projeto de resolução número 1021 do PCP, que diz PRR, alargar prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários, baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no dia 2 de junho de 2026. Ora, parece-me que é uma matéria óbvia da nossa 6ª Comissão. Pelo que eu perguntaria, se estamos também de acordo em que possamos solicitar esta redistribuição, embora também me pareça, só uma parte meu, me pareça um bocadinho extemporânea a matéria, uma vez que o prazo do PRR está a acabar, e enfim, é o que sabemos. De todo modo, parece-me uma matéria. O título do projeto de resolução é PRR, alargar prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários. Quanto à matéria, como digo, enfim, estamos a queimar prazo. Quanto ao conteúdo político, quanto à discussão política, nada a opor, nada a dizer, é sempre oportuna. Apenas é de solicitar a redistribuição da iniciativa em causa. E nós estamos no ponto de informações. Vou passar ao último ponto das informações, só para também relembrar que fomos representados, certamente bem, pelo Sr. Deputado Pedro Soares Pimenta em Paris, no dia 11 e 12 de junho, numa conferência interparlamentar de inteligência artificial, e que fomos também, certamente, bem representados pela Sra. Deputada Adriana Rodrigues, na reunião interparlamentar da Comissão de Controlo Orçamental em Bruxelas, no dia 24 de junho. Muito bem. Tu não estavas em representação da Comissão. Foste lá só testemunhar que a 6ª Comissão estava bem representada. Muito bem, então, uma vez que o Sr. Deputado Nuno Fazenda foi testemunhar que a 6ª Comissão foi bem representada, portanto, podemos todos ficar descansados e satisfeitos por isso. Portanto, desejo que tenham feito, de facto, uma boa viagem e uma boa participação. Eu pergunto se querem dizer alguma coisa sobre esta matéria, Sr. Deputado ou Sra. Deputada, ou Sr. Deputado, ou quem quiser, bem entender. E termino o ponto das informações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu era só para alertar para o seguinte. Compreendo, não está a IEL aqui presente, o requerimento da audição do Secretário de Estado da Economia para, ou melhor, de chamar o Governo para, sobre o tema da restauração. Mas, verdadeiramente, esse tema tem a tutela, diria quase direta, do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. É, aliás, no quadro do Turismo Portugal, que esses apoios surgem. Quem tutela o Turismo Portugal é esse Secretário de Estado. Portanto, nada contra que venham da economia, mas creio que isso pode-se esgotar, chegar aqui o Secretário de Estado da Economia e dizer, olha, desculpa, essa tutela não é comigo, é com outro membro do Governo. Enfim, é só o alerta, não sei se a mesa fará sentido ou não chamar a atenção desse grupo parlamentar, se insiste nisso. Mas enfim, se está confirmada para dia 8 de julho é porque o próprio Estado de Economia achou que tinha condições de vir cá responder por isso, mas é algo que considero estranho e não quis deixar de chamar a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não está o grupo parlamentar de iniciativa liberal, o requerimento é claro, o Sr. Secretário de Estado da Economia de facto confirmou a presença em função da matéria do próprio requerimento. Não, é diretamente ao Sr. Secretário de Estado. O requerimento é dirigido mesmo ao Sr. Secretário de Estado. Não há dúvida quanto a isso. É mesmo ao Sr. Secretário de Estado. Essa é uma matéria... Bom, a mim ultrapassa-me. Vamos lá ver. A iniciativa liberal é responsável pelo seu requerimento. O Governo até confirmou a presença na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Economia. Portanto... enfim, nada a dizer. Não posso dizer mais nada. Bom, senhores deputados, a senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, solicitou-me que pudesse pôr à consideração de Vossas Excelências que o ponto 6, que diz apreciação e votação do requerimento do grupo parlamentar do PCP para a audição da estrutura de missão reconstrução da região centro do país, pudesse ser antecipado e pudesse ser apreciado e votado já como primeiro ponto. Eu, para o poder fazer, uma vez que é uma alteração à ordem do dia, necessito de consenso para a matéria e para o efeito. Alguém tem alguma coisa a opor? Não há nada a opor, portanto, assim faremos. Senhora Deputada Paula Santos, aproveito a chegada de Vossa Excelência para colocar uma questão que tinha colocado anteriormente, ainda antes de ter chegado. Ainda no ponto das informações, mas uma vez que chegou, coloco-lhe agora. O PCP é autor de um projeto de resolução que é o 1021 e que diz PRR alargar prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários. Ora, este projeto baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no dia 2/6/2026. Pois, foi para aí. A questão é exatamente essa, é que devia vir para aqui. Nós, ainda antes da sua chegada, avaliámos esta questão enfim, diria que concordámos em pedir a redistribuição do mesmo para esta sexta comissão. Mas, naturalmente, se o PCP é autor da iniciativa e se também concorda com esta redistribuição, enfim, também poderá fazer diligências necessárias para que o projeto de resolução venha rapidamente cair à sexta comissão, que é onde deve estar. Pode e deve, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu solicitaria que a comissão pudesse tomar essas diligências e até a nossa intenção, e adianto já, discutir esse projeto numa próxima reunião da comissão. Pronto, tem que cá chegar primeiro, bem sei, mas é a nossa intenção discuti-lo na comissão e gostaríamos de discuti-lo até assim que possível.
Bem, eu já tinha há pouco solicitado aos serviços que solicitassem a redistribuição desta matéria em causa, deixo-lhe uma sugestão, esta questão vai ser colocada na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, onde naturalmente o grupo parlamentar do PCP como autor pode intervir e até melhor clarificar o conteúdo da iniciativa, mas parece-me óbvio que é desta comissão a matéria. Senhores deputados, assim sendo, vamos novamente dar seguimento à ordem do dia, com o ponto 6, que passa a ser apreciado e votado agora, mediante a decisão que tomamos. Portanto, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Paula Santos, que, querendo, pode usar a palavra para melhor apresentação do requerimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente, e queria agradecer a todos os grupos parlamentares a possibilidade de podermos fazer esta discussão desde já. Eu creio que o tema que nós trazemos a debate todos conhecem, sabem do que é que estamos a falar. Há, de facto, uma grande preocupação por parte das populações e de todos aqueles que foram afetados pelas intempéries no início do ano. Os apoios que foram anunciados pelo Governo, muitos ainda não chegaram. Há candidaturas que ainda não foram apreciadas, há de vários atrasos, e nós consideramos que era importante que esta Comissão pudesse fazer um ponto de situação relativamente a esta matéria. Nós, antecipando de certa forma, se calhar alguma questão que possa vir sobre o porquê esta Comissão, até tendo em conta que foi constituída uma Comissão rapidamente, que foi constituída recentemente, peço desculpa, é porque nós consideramos que esta deve ser uma audição que até devemos realizar rapidamente, e eu diria até ainda durante o mês de julho, tendo em conta a importância da matéria e, inclusivamente, o sentimento de abandono que existe nas regiões que foram afetadas pelas intempéries. Nós tivemos a oportunidade de realizar as jornadas parlamentares nas regiões de Leiria e Coimbra há pouco tempo, e esse foi, de facto, um sentimento que esteve muito presente. Muitas das questões que aqui se colocam estão relacionadas, inclusivamente, com a recuperação do potencial produtivo, com apoios que efetivamente são fundamentais para que a atividade económica que foi afetada possa ser recuperada o quanto antes, e que de facto aqueles que foram afetados os apoios possam chegar. Nós tivemos a oportunidade inclusivamente de falar com pequenos empresários, em particular da área da restauração, e aquilo que identificámos é que quem conseguiu recuperar os seus espaços foi muito à conta da sua capacidade própria. E eu creio que isto diz muito. Obviamente, nós estamos a falar aqui de um conjunto de áreas que são transversais, mas pareceu-nos que, tendo em conta a matéria, esta seria a comissão mais adequada neste momento para podermos fazer esta audição pública, que eu creio que é do interesse de todos podermos ter elementos mais concretos sobre a situação dos apoios a quem foi afetado pelas tempestades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu recordo apenas que a estrutura de missão vai ser ouvida amanhã na comissão eventual. Nada impede de ser ouvida aqui, os senhores decidirão. E queria só dar nota que o agendamento para julho não depende só de nós, naturalmente, depende também, caso o requerimento seja aprovado. A audição para julho não depende só de mim, não depende só dos serviços da Comissão, depende também da entidade, mas com algumas limitações, porque sabemos que o mês de julho já está muito sobrecarregado, e é um mês também mais curto, não só por jornadas parlamentares, congressos partidários e as limitações da agenda que também temos. E para ser ainda para tentarmos ouvir em julho a entidade de missão, caso seja o requerimento aprovado, também precisamos de anuência para que possa passar à frente de outros requerimentos já aprovados e que estão para ser agendados, inclusive. Sr. Deputado Nuno Fazenda, inscreveu-se, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero apenas dar conta de que me parece muito pertinente a proposta do Partido Comunista Português, que aqui apresenta, mas não é nesta sede. Nós foi criada uma comissão eventual precisamente para este efeito e, portanto, consideramos que é nessa comissão do PTRR que deve ser ouvida a estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país. Este é um tema efetivamente muito importante e, para além de termos uma comissão que pode cumprir esta audição, acontece, porém, que face ao calendário disponível, que o Sr. Presidente agora aqui e bem descreveu, aos compromissos já assumidos de outros requerimentos em devido tempo apresentados, seria termos uma audição fora de tempo, porque ela não poderia ser feita em tempo útil. E, portanto, nada melhor do que, no quadro da Comissão PTRE, que ela possa vir a ser encaixada, enquadrada, e que o Presidente da Estrutura de Missão possa ser ouvido nessa sede. E, portanto, é esse o nosso entendimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso honestamente que já foi praticamente tudo dito. Portanto, a nosso ver, esta audição faz sentido que ocorra na 18ª Comissão, que é a comissão que foi criada precisamente para acompanhar o tema. A audição à estrutura de missão que até vai ocorrer, como Vossa Excelência já disse, amanhã à 1:30. Portanto, da mesma forma que partilhou o Sr. Deputado Nuno Fazenda, parece-nos que não faz muito sentido que seja feito aqui, até pelo facto de que provavelmente já não será possível fazer nesta sessão legislativa, o que torna o requerimento, se calhar, pouco adequado, ou pelo menos o objetivo não será cumprido. Muito obrigado.
Não tenho mais... tenho. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Como é óbvio, isto é um tema bastante pertinente e que diz muito ao Partido Chega, nomeadamente à minha pessoa, que o Distrito de Coimbra foi bastante afetado, e o Distrito de Leiria, que também foi bastante devastado com as últimas intempéries. E o que é certo é que nós verificamos de facto no terreno que as coisas estão paradas e paradinhas. Pese embora esta missão ou comissão de acompanhamento seja ouvida noutras comissões, nada impede também seja ouvida nesta comissão, porque nós também temos a responsabilidade de dar respostas aos nossos munícipes e aos residentes nestes distritos. E, de facto, nós acompanhamos e agradecemos o requerimento do PCP por trazer este tema pertinente a esta comissão, e acompanharemos o requerimento.
Sr. Deputado Filipe Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Irei acompanhar este requerimento, não obstante o facto de pertencer à comissão eventual. Eu acho que queria isso aqui uma oportunidade, como a senhora deputada aqui e bem falou, no sentido de percebermos e termos a oportunidade de perceber efetivamente o que se passa relativamente às zonas afetadas no centro do país. Portanto, eu acho que as razões objetivas foram muito bem aqui explicadas pela senhora deputada. Irei acompanhar-te, tendo em conta, portanto, as razões objetivas do requerimento apresentado pelo PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Senhoras e senhores deputados, permitam-me dizer isto. Para uma reflexão de cada um dos grupos parlamentares, e se não for uma reflexão que vá atempadamente ao encontro da votação que iremos fazer a seguir, que seja atempadamente para votações futuras e matérias eventualmente semelhantes. Isto para dizer que, senhores deputados, as comissões eventuais não retiram nenhuma competência às comissões permanentes. E essa é uma questão fundamental que devemos ter em conta. Porque no limite, por absurdo, se tivéssemos, em vez de uma, meia dúzia de comissões eventuais cujas matérias cruzassem com as competências da nossa comissão permanente, então nós não teríamos matéria para aqui estar. Portanto, quero eu dizer com isto que nem neste caso, nem em nenhum outro, as nossas competências ficaram vazias. E, portanto, para vos dizer de forma clara, nós temos competência direta e clara na matéria do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. Isto fica claro, compete-me dizer-vos isto como Presidente da Comissão. Naturalmente, tudo o resto é uma decisão política. Os seus deputados poderão entender que a estrutura de missão deve única e exclusivamente ser ouvida na comissão eventual, ou não, ou que também deve ser ouvida aqui. Os senhores decidirão, mas para mim é clara a situação. Nós temos competência na matéria e não podemos desonerar-nos, não nos podemos inibir, como tantas vezes não o fizemos e não o queremos fazer, de assumir as nossas responsabilidades por inteiro. E nós temos responsabilidade nesta matéria. E nós temos competência nesta matéria. Não há dúvida quanto a isso. Tudo o resto é uma decisão política. Agora, esvaziar a comissão é que não fará sentido. Com todo respeito pelas comissões eventuais, naturalmente também têm o seu papel.
Mas as comissões permanentes não ficam esvaziadas de competências pelo facto de haver comissões eventuais. Bom, dito isto, vamos passar à votação. Portanto, vamos votar o requerimento do grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor o grupo parlamentar do PCP, do Chega e JPP. Abstém-se o PS e o PSD. Significa isto, que o requerimento foi aprovado. E agora temos... Dito isto, eu só não sei, neste momento, se vamos conseguir agendar com a brevidade que ele merece e que foi aqui sinalizada. Mas iremos agendar logo possível, não sei. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, já agora, se me permite, tendo em conta até o calendário da Assembleia, mas também aquilo que a Comissão tiver previsto, mas queria deixar desde já a nossa disponibilidade, que se a possibilidade de agendamento for já naquela semana, que é depois do último plenário, que vai de 20 a 24, salvo erro, da nossa parte há disponibilidade para que se faça durante essa semana.
Pois, eu tenho a indicação dos serviços que me estão a recordar que essa semana é só para redações finais. E, portanto, não sei se será possível. Portanto, pode.
Eu só me estava a antecipar à decisão, não quero introduzir nenhum ponto de discussão agora neste momento, mas se houver acordo de todos os grupos parlamentares para se solicitar a realização de audições durante essa semana, pode ser solicitado. O Sr. Presidente tem razão e os serviços também, essa semana é só para redações finais.
Mas pode ser solicitada, não é?
Pode.
Então... Sim, mas podemos já... Nós temos... Sr. Deputado, eu não agendei reunião de mesa e coordenadores, mas podemos já decidir esta matéria, porque também é importante para mim e para os serviços sabermos. Nós, enfim, temos aí mais uma ou outra audição, e se entenderem, se os grupos parlamentares entenderem, nós podemos solicitar que essa última semana possa ser também de audições, se entenderem. E nesse caso, poderíamos tentar agendar esta audição e eventualmente outra ou outras que ainda tínhamos aqui pendentes e tentar pôr a casa em dia. Se assim estiverem de acordo, se não estiverem, ficará para setembro, dir-me-ão. Podemos tratar isto nos outros assuntos, se quiserem. Deixamos para... Fica esta nota para pensar, nos outros assuntos tratamos desta matéria. Dir-me-ão e eu procederei em conformidade, como é hábito. Muito bem. E pedi aos serviços que me fizessem, até, para o último ponto, o levantamento dos requerimentos que temos pendentes. Não são assim tantos, mas eu depois informaria. Exatamente. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto 1, que diz apreciação e votação da ata da reunião número 53, de 2 de junho. Há inscrições? Não há? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 3. Anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Ora, baixou para discussão à Comissão de Economia e Coesão Territorial o projeto de resolução número 883 do PSD, que recomenda, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034, a manutenção e o reforço das dotações da política de coesão e da política agrícola comum, bem como a salvaguarda de um tratamento específico e reforçado para as regiões, regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Baixou a nossa comissão com conexão à 4ª e 5ª comissões. Já foi enviado o parecer da 1ª comissão, que confirma a competência da 6ª comissão para apreciar este projeto de resolução. Pelo que pergunto ao grupo parlamentar do PSD, se pretende discutir em comissão ou em plenário a matéria em apreço. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia de hoje.
Muito bem, então agradecia que até ao final do dia de hoje indicassem por e-mail a opção tomada. Ponto seguinte, dentro deste ponto 3, baixou para discussão à Comissão de Economia e Coesão Territorial o projeto de resolução número 1029 do Chega, que recomenda ao Governo que estabeleça um critério específico para
a condução de veículos no âmbito da animação turística. Questiono o grupo parlamentar do Chega se pretende discussão em plenário ou em comissão. Sr. Deputado Pedro Tavares.
Sr. Presidente, peço desculpa, podia repetir a pergunta.
Portanto, projeto de resolução 1029, de que é autor o grupo parlamentar do Chega. A minha pergunta é se o grupo parlamentar pretende a discussão em plenário ou em comissão. Se não tiver resposta,
eu iria, para dar agora, eu iria dizer que nós pedimos para ou redistribuir ou passar este ponto para outra comissão, a Comissão das Infraestruturas e Mobilidade, porque chegámos internamente a essa conclusão e, portanto, eu julgo que este ponto faria mais sentido estar na Comissão de Infraestruturas.
Eu confesso que não li o projeto de resolução, mas faço boa fé na intenção dos autores, não é?
Sim, é portanto projeto de resolução 1029.
1029?
Faço o requerimento para
veículos
fazer,
de âmbito
para
de animação
fazer a passagem
turística
à Comissão de Infraestruturas.
A questão é se se trata de um projeto de resolução no âmbito do turismo ou no âmbito da mobilidade. É que se for turismo, é nosso. Se for mobilidade, é da 14ª.
Quer dizer, podemos dizer que é nos dois âmbitos, mas é critérios específicos para a condução de veículos, ou seja, tem mais a ver com mobilidade. E daí pedimos passagem
é para... É sobretudo mobilidade, é isso?
É isso.
Bom, se é mobilidade, é a 14ª Comissão.
Sim.
E é Código das Estradas, não?
Também, claramente, porque...
Então
São critérios específicos para a condução de veículos no âmbito da animação turística, mas, portanto, é para a condução de veículos.
Sr. Deputado, Código da Estrada é a 1ª Comissão. Mobilidade é a 14ª Comissão. Turismo é a 6ª Comissão. É a mobilidade e a 14ª, é isso?
É para a 14ª. A informação que eu tenho, no fundo, também é a informação que eu estou a passar.
Os senhores melhor que ninguém saberão. Assim sendo, pedimos a redistribuição para a 14ª Comissão, é isso, não é?
Exatamente.
Muito bem.
Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, só para ficar já registado relativamente ao projeto de resolução 883 do PSD, pretendemos a discussão em plenário.
Muito bem, fica já registado e esclarecido. É o 883, é o quadro financeiro plurianual. Ponto seguinte, dentro deste ponto 3... Baixou para discussão à Comissão de Economia e Coesão Territorial o projeto de resolução número 1080 do PSD, que recomenda ao Governo que promova a revisão do regime jurídico dos jogos e apostas online, reforçando os instrumentos de combate ao jogo ilegal, a proteção dos jogadores e a identificação da oferta legalmente autorizada. A pergunta é a mesma, se é pretendida a discussão em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Indicaremos até ao final da reunião.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Só para dar nota que o LIVRE tem um agendamento sobre este tema em plenário, porventura poderá vir a ser algo de objeto de arrastamento, mas é só algo que deixo para consideração. Nós também temos um diploma, por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos ao projeto de lei número 656 do PS, que diz: reforça a proteção dos consumidores, a prevenção do jogo compulsivo e o combate ao jogo ilegal online, alterando o regime jurídico dos jogos e apostas online. Cabe relator ao grupo parlamentar do PSD, que não sei se já tem para indicar, Sr. Deputado. Indicam posteriormente. Muito bem. Assim sendo, passamos ao ponto 4 da ordem do dia, que diz: discussão e votação na especialidade, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 126 do RAR, dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 796 do PS, que recomenda ao Governo a cedência do antigo internato de Santo António ao Turismo de Portugal, para a criação da residência de estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. E ainda, o projeto de resolução número 893 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para reforçar a capacidade de atração e de frequência da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, designadamente através da criação de uma resposta de alojamento estudantil adequada. Senhores deputados, não foram apresentadas propostas de alteração e os grupos parlamentares proponentes não chegaram a entendimento para a apresentação de um texto único. Muito bem. Assim sendo, pergunto-se às inscrições.
Sim, não há, então não chegámos a acordo para texto único, vota-se em separado as duas propostas.
Bem. Podemos passar à votação. Muito bem. Então vamos votar o projeto de resolução número 796 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ora, votou contra o PSD, o Chega absteve-se e votou a favor o PS e o JBP. Significa isto que o projeto de resolução está recusado. Projeto de resolução número 893 do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ora, votou contra o grupo parlamentar do PSD. Abstiveram-se os grupos parlamentares do PS e da JBP e votou a favor o grupo parlamentar do Chega. Significa isto que o projeto de resolução também está recusado. Assim sendo, é o que é. Assim sendo, é o que é. Assim sendo, é o que é. Senhores deputados, vamos continuar? Então vamos ao ponto número 5, que diz: apreciação e votação do requerimento do grupo parlamentar do Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado da Economia do CEO do Banco Português de Fomento, do Presidente da Startup Portugal e do Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas para análise da pretensão do BPF em criar um fundo soberano que se configura num instrumento de referência para a aceleração da economia nacional através das startups e das PME portuguesas. Eu deduzo, só uma pergunta, eu dou já a palavra ao grupo parlamentar do Chega, mas até peço já também um esclarecimento. Eu julgo, eu não sei, mas do Banco Português de Fomento o que se pretende é requerer a audição do Presidente do Conselho de Administração. Digo eu. É o que é normal, mas não é o que está aqui. Não é o que está aqui. Mas eu dou já a palavra ao grupo parlamentar do Chega para apresentar o requerimento e já agora para me esclarecer sobre essa matéria. Sr. Deputado Pedro Tavares, é isso? Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto, eu informo que não era para pedir o adiamento, mas não vale a pena. Julgo que não vale a pena, basta apresentá-lo, porque era o deputado Filipe Melo que ia dar aqui uma palavra sobre este projeto, mas, no entanto, nós deixamos... O projeto está distribuído. O requerimento está distribuído e, portanto, eu vou apenas deixar o requerimento à votação.
Mas eu próprio preciso de um esclarecimento, se ele for aprovado, ou então deixo votar e depois, se ele for aprovado, preciso desse esclarecimento. Vamos lá ver, do Banco Português de Fomento, o que está aqui deve ser uma espécie de diretor de departamento, ou chefe de divisão, ou coisa do género. Nem sei bem o que é isto, para ser franco.
A entidade a ser ouvida?
É
o Presidente, claro que é o Presidente, sim.
Então vamos votar o requerimento com esta correção, se me permitem. Okay. O que está em causa no Banco Português de Fomento é o Presidente do Conselho de Administração.
Presidente do Conselho de Administração.
É isto, pelo menos, que faz sentido.
Sim, sim.
Não
sim,
será
sim.
Nenhum chefe de departamento, nem nenhum chefe de divisão.
Ah, eu julgo que isso já tinha sido interpretado.
Pronto, muito
dessa
bem.
Forma. Ok.
Então, eu pergunto se há alguma... Não é a mesma coisa. Exatamente. Eu pergunto se há alguma inscrição sobre o requerimento em causa ou se passamos à votação. Então, vamos passar à votação. com este esclarecimento que foi dado, que é o Presidente do Banco Conselho... neste momento.
Okay.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade o requerimento com aquela salvaguarda e clarificação que fizemos. Senhores Deputados, passamos ao ponto 7, uma vez que o 6 já foi apreciado e votado. O ponto 7 diz: apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 639 do PS, que consagra o direito do consumidor ao contacto com o interlocutor humano, alterando a lei número 24/96 de 31 de julho. É relator o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Que não está, ou está?
Estou.
Ah, desculpa, peço desculpa, está ali. Sr. Deputado Daniel Teixeira, tem a palavra para apresentar o documento que elaborou, se assim entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei que visa, no fundo, consagrar o direito do consumidor ao contacto com o interlocutor humano, alterando assim a lei número 24/96, 31 de julho, que no fundo estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores. De uma forma muito sucinta, a Constituição atribui de facto aos consumidores, no seu 60º artigo, o direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, sendo a responsabilidade do Estado, também nos termos da linha D do 81º artigo, garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores, assim como no âmbito dos pontos 1 e 2 do artigo 1º da lei número 24/96, 31 de julho, como referi, a obrigação de proteger o consumidor, que pressupõe naturalmente a intervenção legislativa e regulamentar adequada em todos os domínios envolvidos. Entretanto, face ao exposto no relatório, quanto à substância do projeto e também ao enquadramento constitucional, a Comissão é do parecer que o mesmo reúne os requisitos para discussão e votação em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas sem inscrições? Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Daniel Teixeira e por aquilo que foi também a sua apreciação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido, para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Daniel Teixeira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Vamos passar à votação. Vamos dar o documento que foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo documento que nos elaborou, que nos apresentou, e parabéns também pela sua aprovação por unanimidade. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 8, que diz outros assuntos, e eu vou regressar aos agendamentos, que são importantes. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, só antes disso, relativamente ao projeto de resolução 1080, relativamente ao regime jurídico dos jogos e apostas online, o Grupo Parlamentar do PST pretende que seja discutido em plenário.
Muito bem, muito obrigado. Fica só pendente do Grupo Parlamentar da Vossa Excelência a indicação do relator para o projeto de lei número 656 do PS. Muito bem, o Grupo Parlamentar, quando puder, informa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, vou regressar aos agendamentos. Para além daquilo que já informei, temos então os agendamentos que resultam das votações de hoje. Nós temos aqui uma janela de oportunidade, dia 9, que é um dia de comissões, excepcionalmente, não é? Não há plenário. E no dia 9 há oportunidade para podermos agendar o que daqui resultou. E dia 8. Mas dia 8 não temos, já temos agendamentos, ou não?
Temos agendamento, mas neste momento é plenário, não há plenário, portanto...
Bem, nós dia 8 temos aqui já uma marcação de manhã, que é o cessado da economia, já falámos há pouco, e a da parte da tarde, não há plenário, portanto temos aqui uma oportunidade dia 8 à tarde. E temos oportunidade também dia 9, que é dia de comissões e não há plenário. Pronto. Bom, o que é que temos para agendar para estes dias? Ou o que é que temos pendente? Temos a estrutura de missão de reconstrução da região centro do país, a que eu acho que devemos dar prioridade se estiverem de acordo. Depois temos aquilo que resultou também do requerimento que agora acabámos de aprovar, que são as audições ao Sr. Secretário de Estado da Economia, ao Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, ao Presidente da Startup Portugal e ao Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Ora, são uma, duas, três, quatro personalidades. Quatro personalidades. Bom, eu coloco à consideração de vossas leis o seguinte. Nós podemos tentar agendar algumas destas audições, dando prioridade à comissão, à estrutura de missão, para dia 8 e para dia 9. Deduzo que dia 8 e dia 9 não seja suficiente para ouvir todas estas personalidades. Portanto, coloco à consideração de vossas excelências o seguinte. O que não conseguirmos ouvir nestes dois dias, se solicito autorização ao Sr. Par para marcarmos para a semana de... a semana que começa a 20 e termina a 24, que é possível, que é possível, e deixaríamos a casa arrumada, e já agora também dou a minha opinião, mas a decisão é vossa. Eu gosto sempre de deixar a casa arrumada. Portanto, se pudermos arrumar a casa, tanto melhor. Se não entenderem arrumar a casa, o que não conseguirmos fazer, ficará para setembro. Farei aquilo que vossas excelências entenderem. E, portanto, coloco à vossa consideração. Temos cinco personalidades para ouvir, digamos assim, cinco entidades, barra cinco personalidades, e temos essas alternativas que vos coloquei, não temos outras. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha uma primeira pergunta para fazer. Há uma audição prevista, pelo que percebi, ao Presidente da Estruturão, noutra comissão...
Comissão eventual.
Para breve trecho, não é?
Amanhã.
Amanhã. Pronto. Dito isto, a minha pergunta, que coloco à reflexão de todos, é se amanhã, 2 de julho, há uma audição a um Presidente de uma estrutura de missão para discutir aquilo que é o seu objeto e a sua área de atuação. E, portanto, fará o reporte daquilo que está a fazer e do que tem planeado. E, portanto, a minha pergunta é, fará sentido o mesmo Parlamento chamar a mesma pessoa para discutir sobre o mesmo objeto passado uma semana? Pronto, é a dúvida que eu deixo à consideração e, portanto, sendo assim, como nós queremos perguntar e saber coisas com pertinência, tendo a achar que, porventura, mais tarde será mais pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu deixo outra reflexão. Podemos, eventualmente, manter a ordem dos requerimentos e o requerimento do Chega entrou primeiro. Ou seja, ouviríamos primeiro as entidades que o requerimento do Chega aprovou. Sr. Deputado Ricardo Carlos, está-me a pedir a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, é precisamente para ir ao encontro daquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda, tendo em conta que amanhã estará cá, neste mesmo Parlamento, onde qualquer um de nós, fazendo ou não fazendo parte da comissão eventual, pode estar presente e pode intervir, atenção, não se trata, por exemplo, de uma comissão de inquérito, que isso não é possível, estamos a falar de uma comissão eventual, qualquer um de nós pode lá ir e questionar o Sr. Presidente, acho que será mais profícuo e positivo, em setembro, voltarmos a ter o ponto de situação junto do senhor Presidente da Estrutura de Missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor.
Sr. Presidente, eu acompanho a reflexão de todas as bancadas e era essa a minha ideia inicial, quando há pouco também lhe pedi, antes da deputada Paula Santos se ter retirado, exatamente isso que eu queria propor. Não faz sentido, na mesma semana, em período curto, um curto período de tempo, estarmos a ouvir a mesma entidade. Também, de facto, vamos entrar num período bastante crítico com os incêndios e com tudo o que poderá vir deste verão, e eu acho que faria todo o sentido, de facto, para setembro ou outubro ouvirmos esta entidade.
Muito bem. Então, se bem intuída a posição de todos os grupos parlamentares presentes, vamos deixar esta audição para setembro. Pronto. E temos então quatro entidades e quatro personalidades que resultam da aprovação do requerimento do Chega. Vamos agendá-las para dia 8 e dia 9. A minha pergunta mantém-se. Se não conseguimos agendar todas para dia 8 ou para dia 9, uma vez que não depende de mim, também depende das entidades, estão de acordo que possa solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma ou duas, ou o que for necessário, para arrumar esta questão, para a semana que começa a 20 e termina a 24. Desculpe, a prerrogativa dos agendamentos é minha, eu costumo partilhar esta decisão. A prerrogativa é minha, mas vou partilhar esta decisão. Portanto, diga-me o que é que pretendem, só saber.
Presidente, entre 20 e 24 de julho, eu julgo que será mais indicado, porque senão fica...
Sim, mas é essa a questão. Ou seja, se não conseguirmos... Estamos de acordo que, se não conseguirmos, marcamos audições... Sim.
Mas o Estado de Estado começa a ser sempre o último para os membros do Governo. Pois isso não é, não. Depois a opção precedente, pá. Convém os membros do Governo ser sempre o último.
Podemos alterar originalmente o Estado de Estado?
Não. Aquilo que está agendado? Não, deixa estar. Não, isso não.
Senhores parlamentares.
Não, mas isso não vamos alterar.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No sentido de tentar descomplicar e desbloquear...
Está desbloqueado, está resolvido.
Da nossa parte. E uma vez que a prerrogativa é do Sr. Presidente e da mesa, e muito bem, mas da nossa parte o que nós sugerimos é, e damos a concordância, se for esse o entendimento também de todos, que, não sendo possível neste prazo, que se passe para setembro. Isto porquê?
Sim, claro.
Fazendo na última semana, tudo, as conclusões que nós possamos tirar dessas audições serão inconclusivas, que não conseguimos trabalhar nelas no imediato. Portanto, e retomamos em setembro, com nova sessão legislativa, a ir buscar coisas...
Estava a dizer o contrário do que acabaram de dizer.
Precisamente, por isso é que eu pedi a palavra, Sr. Presidente. Por isso é que eu pedi a palavra. Chegamos aqui a um entendimento entre todos que... será melhor adiar para a sessão legislativa seguinte e pegar tudo, desculpa o termo, a eito, do que estar a interromper, ficarmos com aquelas audições...
Mas não marcamos nada nem para 8 nem para 9?
Não,
se for 8 ou 9, o que for possível.
O que for possível, se for possível. Se não for possível, junta-se tudo e em setembro faz-se de rajada.
Então, estão-me a transmitir algo... diferente do que foi transmitido há pouco. Então vamos lá ver. Dia 8 e dia 9, marcamos o que for possível. O que não for possível, não marcamos para a semana que inicia a 20, é isso? É isso? Pronto. Ok, então é assim que iremos fazer. Mantendo o critério habitual, que o membro do Governo é sempre o último a ser ouvido, e não vamos alterar esse critério, que é o critério habitual. Então, da minha parte, o deputado, não temos nada em falta, pois não? Ah, peço desculpa. Temos aqui uma questão importante. Precisamos de prazos. Ora bem, Sr. Deputado, temos aqui uma questão ainda importante, que tem a ver precisamente com a audição que tivemos hoje sobre os projetos de lei 508 do PCP e 536 do Chega. E nós temos que fixar prazos para isto. Portanto, digam-me de vossa justiça, se faz favor, não está cá o PCP, está o Chega, os prazos serão idênticos para ambas as iniciativas. 508 e 536. Tem a ver com a audição, estamos na primeira parte. Tem a ver com a audição da concorrência. Querem-me dar sugestões de prazos? Primeiro prazo é o prazo para eventuais alterações. Querem sugerir? Sei lá, 10 dias, 15 dias, 10 dias, 15...
O último plenário é dia 17.
O último plenário é dia 17. Também já não há... Ou seja, também já... Se for para votação ainda antes da interrupção, temos que apertar prazos. Ora, isto para ir a... O último plenário é dia 17, é isso? Então, para ir a plenário dia 17, tem que subir até... 17, calha que dia?
Dia 17 é dia de votações. Portanto, tem que ir para votações para dia 17.
Tem que ser votado até dia 15? Bom, então é assim. Senhores deputados, nós para votarmos isto dia 17, temos que votar aqui até dia 15, ou seja, temos mesmo que votar dia 15. Significa isto que, eventualmente, podemos, eu agora vou falar de cor, vejam lá vossas excelências, podemos eventualmente fixar o prazo de dia 10 para a apresentação de eventuais alterações e preparar as votações para dia 15, para poder ser votado dia 17 em plenário. O que é que dizem? Então, o Grupo Parlamentar do Chega, que é autor da iniciativa, está de acordo? Então, prazo para alterações... Ora, dia 10, calhar que dia? Uma sexta-feira. Sexta-feira até à meia-noite ou é... Só pegam nisto na segunda. Claro. Senhores deputados, então, prazo para eventuais alterações, dia 10 até ao final do dia, que é à meia-noite. É sexta-feira até à meia-noite. Os serviços pegarão no assunto na segunda-feira de manhã, que é dia 13. Iremos votar isto. Dia 15. Plenário, dia 17. Está tudo de acordo? Pronto. Então, agora sim, julgo que não há mais nada. Muito bem. Muito obrigado e bom almoço.